A questão do Tribunal de Sátão, neste momento, é uma questão que não se coloca. Nós sempre defendemos e defenderemos a justiça no Sátão, justiça de proximidade. E, no caso do Tribunal de Sátão, estaremos sempre ao lado do Tribunal de Sátão. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. Mas não estaremos sempre, não estaremos só ao lado do Tribunal de Sátão. Estaremos ao lado dos serviços do interior e, neste caso, do Conselho de Sátão. Nós entendemos que há serviços que têm que se manter junto às pessoas. Sobretudo, serviços que são da administração central. Não podemos perdê-los. Temos que os ter aqui, sejam a nível da saúde, sejam a nível da segurança social. Temos que ter aí uma grande proximidade, porque é aí que se vão detectar os graves problemas que também há ainda junto de algumas pessoas. E esta questão também é relevante. Temos que ter sempre pessoas que andem a tentar e andem a falar com a Câmara, com as juntas de freguesia, no sentido de identificar onde há problemas, sejam problemas sobretudo de vulnerabilidade social. E por isso é que nós temos também, em termos programáticos, sem qualquer margem para dúvidas, a defesa dos serviços públicos no Sátão, todos, e temos também no nosso programa a identificação desses casos de vulnerabilidade social, quando propomos, inclusivamente, a criação de uma plataforma municipal que envolva todas as IPSS, no sentido de quê? De identificar onde estão os problemas para encontrar as respostas. E isto é fundamental no nosso desenvolvimento inclusivo e no desenvolvimento global que também queremos para o Conselho de Sátão. O apoio às IPSS é também ele fundamental. E, portanto, é nesta parceria global com os serviços públicos do Estado, com as instituições localizadas no nosso Conselho, que nós queremos melhor qualidade de vida para todos os satenses, melhor qualidade de vida para todos, mas com uma atenção especial naqueles que têm vulnerabilidades sociais, sejam idosos, sejam jovens, sejam quem for. Onde houver um problema, nós estaremos ao lado dessas pessoas.
Professor, já vou assim, que é para o professor vai-nos explicar estes avanços e recuos na questão do Tribunal, que é para depois vocês o fazerem então comentar.
Exatamente. Porque nós sabemos que o Tribunal de Sátão manteve-se devido, portanto, a uma alteração do quadro judiciário em 2014, em que Vila Nova de Paiva passou a vir o Conselho todo para o Sátão e Penalva de Castelo veio também. E isto deve-se à ação de uma pessoa, do Dr. Alexandre Vaz, atual Presidente de Câmara. Foi ele que, junto do Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, que tem sido, neste aspecto e em todos, um grande amigo do Sátão, e daqui lhe tiro o meu chapéu.
Dr. José Morgado.
Dr. José Morgado, exatamente, e ao Presidente da Câmara da altura de Penalva do Castelo, que sem dizer que queria que Penalva do Castelo viesse para aqui, disse que não via com maus olhos se viesse. Entretanto, em 2016, já com o atual governo, o tribunal nestas condições ou com esta configuração manteve-se também. Entretanto, uma senhora subsecretária de Estado da Justiça veio na apresentação do candidato pelo PS a Penalva do Castelo e a Mangualde dizer e afirmou, aliás, a Rádio Live tem isso gravado com certeza, que o Sátão iria passar a um tribunal de proximidade, uma vez que Penalva do Castelo iria passar para Mangualde. O Sr. Presidente da Câmara baseou-se precisamente nestes elementos e, fruto disso, eu queria lembrar ao Sr. candidato Acácio Pinto o seguinte: o Sr. Presidente da Câmara contactou pessoalmente, tendo em conta que um homem do PS, que teve o lugar, que ocupou os lugares que ocupou, contactou e o senhor disse-lhe na altura, eu tenho aqui uma cópia da ata de 6/1/2017. Esta afirmação quer dizer que é do senhor Presidente da Câmara, mas que está em ata, e a ata é um documento. E diz assim, relativamente ao Tribunal, refere ainda que solicitou ao senhor Dr. Acácio Pinto que intercedesse nesta matéria pelo seu Conselho, o qual respondeu que não estaria mandatado para tal. Assim, falou com a doutora Rosa Carvalho, vereadora da Câmara Municipal de Sátão, pedindo-lhe que intercedesse junto do seu partido nesta matéria. Portanto, houve, na minha opinião, da sua parte, um desinteresse total. Aliás, eu não vi uma tomada de posição do Partido Socialista, nem sua pessoalmente, nem dos representantes na Assembleia Municipal, a defender o Tribunal do Sátão com as características que tem hoje. Não vi. Não vi. E depois, mais tarde, veio dizer que...
Eu depois responderei.
Sim. Veio já, dizer já que, se fosse poder, que se fosse preciso, iria montar uma tenda em que dormiria à porta da senhora Ministra da Justiça para que se conseguisse que o Tribunal de Sátão continuasse. Não vai ser necessário, segundo sabemos, porque há bastante pouco tempo, há um mês e tal, penso eu, há cerca de um mês, houve uma reunião na Câmara de Vila Nova de Paiva, onde estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara de Sátão, de Vila Nova de Paiva, de Nova do Castelo, de Oliveira de Frades e de Castro de Aire, onde este assunto foi abordado. E o senhor Diretor-Geral da Administração da Justiça garantiu ao seu Presidente, deixou-lhe inclusivamente um cartãozinho, a dizer, se voltarem a dizer, ou se alguém disser que o Tribunal do Sátão vai ser um tribunal de proximidade, contacte-me. Eu garanto-lhe que Penalva do Castelo pode ir para Mangualde, mas o Sátão mantém-se como o tribunal com as mesmas características. Portanto,
eu também foi curioso que esta medida era só para tomar em setembro do próximo ano.
Correto. Mas qual foi o objetivo da senhora subsecretária de Estado de vir com aquelas atuardas? Veio fazer política.
Mas olha, professor, era só para setembro do próximo ano.
Não, é para entrar em vigor no setembro do próximo ano. Porque ela disse que o estudo estava em andamento e que estaria findo em setembro deste ano. O estudo para entrar em vigor para o ano.
E depois veio a Ministra da Saúde dizer, a Ministra da Justiça dizer que não tinha conhecimento.
Não, é? Não. A senhora Ministra da Saúde, neste aspecto, da Justiça, tem-se portado como Ministra à altura. Eu, em tempos, o senhor Presidente da Câmara, na altura garantiu-lhe que o Tribunal do Sátão se iria manter, e agora teve cuidado de provocar esta reunião e de lhe confirmar, ao fim e ao cabo, de facto, que o Tribunal, exatamente, portou-se à altura, sou da Subsecretária de Estado, por motivações políticas, exclusivamente políticas, e eu digo-lhe, a Câmara do Sátão, a atual variação, pelo menos os do PSD e até os do PS, não gostaram da atuação do Partido Socialista no Sátão e de pessoas com responsabilidade que se deviam empenhar a sério, porque isto é um assunto estruturante. Não venham dizer, por exemplo, deslocar a feira vai ajudar o comércio do Sátão. O que ajuda é precisamente este serviço que se mantém e que todos os dias tem gente nos cafés, nos restaurantes e em todo o lado.
Tenho que dizer ao vereador Paulo Santos, neste caso ao candidato Paulo Santos, que não é bonito truncar intervenções e ir buscar à ata aquilo que lhe interessa. Se ele lesse a ata toda, teria lido que o deputado da Assembleia Municipal, Acácio Pinto, disse que nunca se engana no Sátão de que lado deve estar.
Não preciso que me faculte.
Devia ter lido e não leu.
Li. Está aí
na ata a dizer que eu nunca me engano de que lado devo estar.
Não está. Isso não está cá.
Está na ata. Não trouxe a ata toda. Não está lá.
Não está cá.
Mas podemos aqui imputar ao nosso moderador António Mendes para ele ir buscar a ata amanhã ou logo ou quando quiser, porque está lá dito. Eu não me engano de que lado estou. Agora, aquilo que se passou foi que o Sr. Presidente da Câmara me abordou no sentido de eu, como socialista do Sátão, me empenhar. Como sabe,
exatamente,
eu estou empenhado, estive e estarei.
Mas tem que ser com obras, com factos. Não pode ser com palavras. E não pode ser para o futuro. Ir lá dormir depois.
Eu não o interrompi, Sr. Candidato.
Não interrompi. Peço desculpa mais uma vez.
Agora, se lesse a ata toda, estava lá precisamente a dizer que eu defendia o Tribunal de Sátão. E mais, ainda na última reunião, na de junho, foi tomada uma posição pública relativamente...
Por um presidente de junta.
E por mim próprio.
E depois corroborou.
Não corroborei.
Exatamente.
Como sabe, há período de inscrição. Ó, senhor, não está a ser minimamente elegante.
Estou, na minha opinião, porque estou. É assim, porque este assunto é muito grave, é muito importante, sabe?
E porque é muito grave, eu tomei posição pública na Assembleia Municipal e também na rede social da nossa candidatura. Se for à rede social da nossa candidatura,
foi tarde.
Senhor candidato, continua a reiterar nessa questão. Agradecia que não reiterasse aí. Nós tomámos posição pública na defesa do Tribunal de Sátão. Eu intervim na Assembleia Municipal na defesa do Tribunal de Sátão. Eu votei a favor de todas as moções que foram apresentadas relativamente ao Tribunal de Sátão. E, portanto, creio que isto chegará para lhe dizer qual é a minha inequívoca posição. Se quiser, portanto, ser elegante e ser, pelo menos, correto, deveria também, ou se quisesse ter sido correto, devia ter trazido a parte da ata, porque só trouxe a parte da intervenção do Sr. Presidente, devia ter trazido a parte da ata em que está a minha intervenção.
Eu estou a ser correto,
teria sido correto da sua parte.
Senhora moderadora, vai ter paciência, mas mais me parece um debate a dois do que a quatro.
Mas vocês, se quiserem intervir, estejam à vontade.
Eu não queria também ser, não queria ser minimamente elegante. Não queria ser minimamente elegante.
Dizendo que essa questão não se coloca. Não se coloca. Defendi, defendo e defenderei o Tribunal de Sátão, neste caso, a instância local de Sátão do Tribunal da Comarca de Viseu.
Agora.
Só para os candidatos, tanto o enfermeiro-geral como quando quiserem intervir, podem intervir, e depois também quando usarem da palavra também podem usar, porque eu normalmente não vou interrompendo, porque também estão na ordem, estão a ter a ideia, não convinha estar aqui a interromper.
Precisamente, utilizo o mesmo argumento e realmente.
Aposta então a situação.
Eu só queria aqui, em relação ao Tribunal, fazer uma pergunta direta ao Sr. Candidato Paulo. Todo o pessoal de Penalva que tenha de vir aqui ao nosso tribunal, ao Sátão, lhe paga o transporte?
É verdade, e temos lá o comprovativo de que foi pago. Aliás, existiu uma carreira para, caso eles pretendessem vir neste transporte público, o poderem utilizar. Mas já agora, se me permite, já o mesmo não acontece em relação à Vila Nova de Paiva. Não sei se é isso que me quero perguntar. Porquê? Em relação à Vila Nova de Paiva, pagamos também o transporte, aquelas freguesias que antes iam para Castro Daire e que agora passaram a vir para o Sátão, senão seria uma injustiça.
Sr. Paulo, muito obrigado por essa informação. Realmente o que eu queria saber é se a Câmara tem dinheiro para pagar a quem andou numa desavença, por exemplo, em Penalva. Com certeza que também tem dinheiro para socorrer aqui as pessoas do nosso concelho, principalmente os doentes que às vezes têm dificuldades nos transportes, de vir a uma consulta, de ir ao Hospital de Viseu, de se deslocar e fazer o exame em Coimbra, ou outros assim. Para uns, há verba. Para outros, penso eu que não estão a ser tratados da mesma maneira. Eu vou defender com toda a garra que realmente os nossos idosos, os nossos doentes, venham a ter o máximo de condições possíveis. Na parte social, que há um bocadinho não me deixaram fazer aqui a minha intervenção, algum dos quatro, dos três candidatos que estão mais, algum projeto de concreto aqui para o nosso concelho? Se ler o meu programa, eu tenho um projeto concreto, que é aquilo que eu chamo de centros noturnos. E pode haver aqui alguma confusão entre centros noturnos e câmara em si? Não. A câmara é o promotor, é o motor principal, mas depois com certeza que tem de se aliar a outras situações, seja a ajuda de freguesia, seja a igreja, seja a outras EPSs que estejam já no terreno e que já tenham algumas condições. Esse centro noturno é imprescindível no nosso concelho, porque além de criar postos de trabalho, vai realmente colmatar essas necessidades que estão por aí, por todo o concelho. Não são localizados, é por todo o concelho, tem essas carências. O centro noturno, como eu digo no meu programa, seria um... E além de mais, a situação, além de criar postos de trabalho, vamos recuperar, por exemplo, a escola de Sarmil, que é uma escola que está completamente degradada e que toda a gente... E vergonha-nos a quem passa por ali, aquilo é uma vergonha, e cria pelo menos 7 ou 8 postos de trabalho. Nós temos de de reparar nestas coisas. Estou convencido que os 4 centros noturnos que eu tenho no meu programa, em pouco tempo, de certeza que ficavam superlotados, porque as carências são enormes, são imensas, e inclusivamente criava postos de trabalho nas nossas freguesias, nas nossas aldeias. Por exemplo, se conseguirmos o centro noturno em Tsarmilo, era contemplada Vila Longa, pelo menos aí com 2 postos de trabalho, a Romãs com 1 posto de trabalho e Tzarmilo com 3 ou 4 postos de trabalho. Vila Longa seria, ao fim e ao cabo, a unidade que ia fazer o transporte e o tratamento das roupas em relação àquele centro noturno. A Romãs, como já tem o equipamento e tem uma boa cozinha, passaria a fornecer as refeições àquele centro noturno. E de Tzarmilo, com certeza que ia ficar todo satisfeito, porque via a escola de Tzarmilo recuperada, que aquilo tem de ser mesmo recuperada com urgência, porque é uma vergonha quem ali passa de fora e depara-se com um edifício tão bonito e com condições naquele estado. Portanto, é desta maneira que eu pretendo criar postos de trabalho, mas ao mesmo tempo úteis para a nossa população. São necessários. Não digo que seja a Câmara diretamente, a Câmara tem de ser o motor principal, mas depois dar a mão a outros parceiros que já estão no terreno, inclusivamente. O mesmo aconteceria, ao fim e ao cabo, em Ferreira de Aves. Temos a escola da Aldeia Nova, por exemplo, que eu sei que ela foi requalificada e nunca foi aberta. Gastou-se o dinheiro e está sem uso, presentemente. O mesmo acontece ali nas Poderosas. Nas Poderosas posso ainda, inclusivamente, acrescentar e adiantar que é uma situação especial, dado que esteve com o doutor Hermínio Ferreira, que todos, como sabem, é um promotor, um benemérito aqui do nosso concelho, inclusivamente nas Poderosas, em que ele já adquiriu 2 casas que tinha como finalidade fazer um centro de dia. Depois de falar com o senhor doutor Hermínio Ferreira e ele colocar o meu projeto, ele ficou encantado e disse-me: senhor enfermeiro Geraldo Oliveira, pode inclusivamente fazer uso na sua campanha do seguinte: as Poderosas vai ter um centro de dia na mesma, tal como eu tinha projetado, mas vai também passar a ter um centro noturno, dado que o seu projeto tem pernas para andar e é necessário no nosso concelho. O que lhe fico muito grato ao Sr. Dr. Hermínio Ferreira por esta situação. E assim nós, assim tal como São Miguel de Vila Boa, temos escolas também que estão encerradas. Por favor, não vamos em cada escola agora fazer uma casa mortuária ou coisa assim. Haverá uma situação ou outra pontual, com certeza, que temos até de concordar que seja possível. Mas os centros noturnos são tão necessários no nosso concelho, tal como os centros de dia ou como os lares. São úteis, são necessários. Criam 38, 39 postos de trabalho, 36 a 39 postos de trabalho. Acreditem que isto é necessário no nosso concelho. Se nós não formos capazes de criar postos de trabalho no nosso concelho, esta nossa juventude tem de sair daqui. Não tem condições possíveis para aqui se fixar.
Professora, há pouco cortei-lhe o raciocínio da questão do encerramento dos serviços aqui em Sado.
Exatamente. Pelos vistos fui eu que o abri e ficou aberto à discussão. Alguém tem que se lembrar. Então é assim, relativamente àquilo que acabou de dizer o nosso candidato do ATPS, eu concordo com a importância desses centros noturnos. Plenamente. Lá está, todos nós temos ideias enriquecedoras, temos a que respeitá-las uns dos outros. Ora bem, mas vamos ao ponto central que fui eu que comecei a falar. Nós CDU continuaremos a defender os serviços públicos de proximidade e as pessoas começaram aí a falar no tribunal, centraram-se no tribunal e ou para troca de farpas ou de outros quaisquer interesses acabaram por não falar acabaram por não me deixar explicar. Estão tão preocupados por uma coisa que vai acontecer, que se calhar vai acontecer, talvez aconteça, e não se preocuparam, senhores candidatos, uma vez que todos tiveram uma voz ativa neste concelho, têm tido nos últimos anos, digam-me quem é que se preocupou quando com a reforma judicial deixamos de ter tribunal. Deixámos tribunal, neste momento chamamos tribunal, mas erradamente, a nível jurídico já não é um tribunal. E alguém que o conteste aqui, é um juízo, não é um juízo de proximidade, não vamos confundir, é um juízo, e é um juízo porquê? Porque a par de outros concelhos, naturalmente, não estou a dizer que foi uma coisa feita só neste concelho, já deixou de ser comarca, ou deixar de ser comarca, passou para a comarca de Viseu, e todos nós sabemos as valências que uma comarca tem e as valências que um juízo deixa de ter.
Os casos mais complicados passam para Viseu e não...
Naturalmente, em todas as matérias, isso penso que é um ponto importante, e não daquela coisa vai ser proximidade, não vai... Enquanto ando nesta troca, eu preocupo-me com aquilo que já se deixou fazer. Tinha que haver algo para travar. Eu fiz as minhas lutas, nós a CDU estivemos sempre na linha da frente contra isso, mas parece que quem esteve no poder ou na oposição, naquilo que lhes queiram chamar, não fez o que devia. E não é preciso para que as pessoas, para todos os que nos estão a ouvir saibam, não é preciso ir muito longe, todos, em todas as alturas eleitorais das autarquias, os nossos mandatários, os respectivos mandatários das nossas candidaturas faziam um sorteio, era ali que era feito, aqui no Sátão, no Tribunal de Sátão. Este ano tiveram que o fazer em Viseu, como todos sabem, como é de conhecimento de todos. Ora, mas eu tinha começado não pelo Tribunal, mas já que se estenderam para o Tribunal tinha que dizer isso, mas pelo encerramento das escolas e dos jardins de infância, que foi uma realidade neste concelho, como de resto a nível nacional, mas que em certos sítios foi um travado o mais possível. Eu não estou a dizer não se podem, não há crianças, há poucas crianças. Não é isso. E porquê que não há crianças? E porquê que há poucas crianças? Porque os casais não se fixam. Porquê? Porque há falta de qualquer coisa, então temos que ir por aí. E relativamente à educação, também tenho que dizer aqui firmemente, como tem sido sempre a panágio da CDU e das pessoas que comigo têm lutado por um país mais justo e melhor, e naturalmente o Conselho por arrastamento também, que somos completamente contra a municipalização da educação. Isto que fique bem claro, somos completamente contra. A bem da educação, a bem dos alunos, a bem das escolas, dos seus funcionários, todos. Funcionários, que também inclui professores, naturalmente. Relativamente, e até na linha de pensamento de que o senhor candidato do ATPS falava, da importância que tem de cuidarmos dos nossos doentes, cuidarmos dos nossos... Sim, toda a razão, completamente de acordo.